9h33 e nós vamos falar sobre educação. O ensino profissional registrou um crescimento de 12% e os cursos de formação inicial e continuada e também de qualificação profissional foram os que mais cresceram, um aumento de mais de 70% no último ano. Sobre esse assunto a gente conversa com o Guaraci Silva, que é diretor de novos negócios da Unicesumar. Bom dia, Guaraci.
Bom dia, Brenda. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Para a gente começar, vamos explicar um pouquinho sobre o ensino técnico. Não é uma modalidade nova, mas o crescimento tem sido muito expressivo nos últimos anos. Como que você tem analisado esse crescimento?
Brenda, de fato, nós temos boas notícias com relação ao ensino técnico, que não é, de fato, uma modalidade nova, né? Ele já é quase centenário aqui no país. Se nós compararmos com os outros níveis e modalidades. Mas se nós compararmos com a intenção do Plano Nacional de Educação, Brenda, que vai fazer agora em junho 10 anos, infelizmente a gente está abaixo da meta prevista. Na verdade, em todos os indicadores do Plano Nacional, a gente está abaixo das metas previstas. Então, o ensino técnico se destaca, teve esse crescimento importante no último ano, a gente está falando aqui dos dados do censo de 2023, mas se nós compararmos o Brasil com outros países, com a média da OCDE, ainda nós temos um longo caminho para percorrer com relação ao ensino técnico. Temos melhorado, há várias iniciativas, em especial nos últimos anos. O estado do Paraná tem se destacado muito, mas nós temos pontos a comemorar e ainda alguns desafios para vencer.
Na sua visão, quais têm sido os principais fatores que levam as pessoas a procurar mais por esse tipo de curso?
Ele, na verdade, já entrega uma profissão, Brenda, para o egresso ainda no ensino médio, né? Então, nós temos a possibilidade, o estado do Paraná usa muito, do ensino técnico integrado ao ensino médio. O aluno cursa em um determinado horário o seu ensino médio, que a gente chama de tradicional, e depois faz o ensino técnico, às vezes no mesmo horário, se for integrado, e às vezes concomitante, se for em um outro horário, em uma outra instituição. Então, ainda no ensino médio, ao final do ensino médio, essa geração de estudantes já pode ingressar no mercado de trabalho com oportunidades de trabalho que remuneram bem, né? Então, assim como acontece em outros países, é um bom degrau para o início da vida profissional desses estudantes.
E falando dos tipos de curso oferecidos, o leque é imenso. Tem alguma área que esteja com mais procura nesse momento? Quais são os investimentos previstos para essas áreas específicas dentro dessa modalidade?
Sim, né? Então há uma área que é muito importante na modalidade técnica. Todos nós somos atendidos por técnicos de enfermagem, por técnicos em radiologia. Então a área da saúde concentra aproximadamente 25% das vagas. Ela é bem capilarizada, nós temos cursos técnicos nessa área em todo o país, seguida de perto da área de gestão, que também é uma área tradicional. Todos nós conhecemos os técnicos em contabilidade, os técnicos em administração. Quando a gente foca em gestão e foca na área da saúde, 50% das vagas estão sendo atendidas por esses cursos, Brenda.
A área de tecnologia tem crescido também exponencialmente, também é o caso dos cursos profissionalizantes, técnicos?
Sim, tanto no ensino superior quanto na modalidade dos cursos técnicos, há sim um incremento de matrículas na área de TI, ela já é a terceira principal área e com uma velocidade de crescimento maior do que as outras áreas, né? Acho que é um pouco também da transformação do mundo do trabalho, né, Brenda? A área de TI tem sido cada vez mais relevante, desafiadora e requer ainda mão de obra profissional.
Pessoal, quando a gente fala do perfil das pessoas que procuram pelo ensino técnico, quem são essas pessoas? Esse perfil tem mudado ao longo dos anos?
Sim, ele passa por transições, mas o último recorte, que é do censo passado, ele evidencia que 75% dos matriculados possuem menos de 30 anos, Brenda. Então, esse apelo social é muito importante, né? Alguém já com uma profissão, em alguns casos, regulamentada, com salário definido, já antes dos 30 anos, ingressando no mercado de trabalho. Os outros 25% são aqueles profissionais que voltam a estudar depois da sua formação inicial. E, assim como acontece no ensino superior, também o número de mulheres é maior quando a gente compara a composição por sexo, né? Então, algo em torno de 55% das vagas dos cursos técnicos são ocupadas por mulheres.
Você trouxe um dado interessante, que é essa questão da mudança de carreira, né? Que a gente tem visto acontecer com uma certa frequência nos últimos anos também. E quais são os principais motivos para fazer um curso técnico? Os valores geralmente são um pouco mais em conta, né, do que a graduação, mas essa questão também de focar em carreiras que estão no auge, que tem muita vaga sendo oferecida, isso conta muito também, né?
Conta, Brenda. E tem um outro fator que é decisivo, que é o período de duração do curso. Nós estamos falando de cursos técnicos que são ofertados ou em 2 semestres, para aqueles de gestão mais simples, ou no máximo em 3 semestres, né? Então, em 3 semestres, um técnico em enfermagem, um técnico em radiologia, um profissional da área de TI já é entregue para o mundo do trabalho. Então, ela é uma formação muito profunda e muito rápida, né? Acelerada do ponto de vista do tempo. Então, esse é um fator de decisão importante.
A gente sabe que os cursos técnicos, eles requerem, né, uma parte prática muito forte, na maioria dos casos. Como que isso tem sido levado para a expansão do ensino à distância, do online, né? A pandemia trouxe esse grande desafio de transformar o que era só presencial em online em muitos casos, e o ensino à distância se aproveitou também disso e tem expandido de outras maneiras também para cursos que anteriormente eram apenas presenciais. Como que isso tem funcionado?
É muito similar ao que acontece na graduação, Brenda. Então, em geral, as disciplinas, os conteúdos mais teóricos são tratados, abordados de forma online, na modalidade EAD, como você disse, e as práticas acontecem, em geral, nos polos de apoio presencial das instituições de ensino, né? Felizmente, nós já temos no Brasil um parque de laboratórios implementado em função dos cursos de graduação, que já existem há mais tempo, e daí as práticas acontecem nesse mesmo ambiente, que é, na verdade, até um ambiente superestimado, porque ele está pronto para a graduação, mas serve também às práticas que são direcionadas para os cursos técnicos. Isso, em geral, nas instituições privadas que ofertam na modalidade EAD. Os institutos federais e todo o serviço do Sistema S já têm uma estrutura muito boa, atendem também cursos na modalidade EAD com as práticas em suas estruturas, mas infelizmente não tem a mesma capilaridade que algumas grandes instituições têm de chegar, por exemplo, nos municípios com 20 mil habitantes ou menos do Brasil.
Professor, o senhor falou desse desafio, eu queria que o senhor comentasse sobre os demais, né? Quais são os principais desafios hoje nessa expansão de mercado? É um mercado que vem crescendo, a procura está maior, mas ainda existem alguns obstáculos. Quais seriam eles?
Sim, como eu te disse, nós estamos cumprindo metade apenas da meta de matrículas que o Plano Nacional previa. Quando nós falamos do Instituto Federal, das redes estaduais, é sempre o mesmo dilema, Brenda, é recurso para investimento, né? Então, a gente viu que houve um período de expansão dos institutos federais e isso não aconteceu nos últimos anos, então nós não temos tanta estrutura assim nessas instituições disponíveis. Houve recentemente o anúncio de mais 100 possibilidades de campo, o que levaria o ensino técnico ofertado por essas instituições para mais cidades, geralmente mais interiorizadas. Nas instituições privadas, e deve ser assim, o grande obstáculo é a regulação, né? Então o MEC faz todo um cruzamento com o desempenho da instituição no seu curso de graduação correlato, para que autorize vaga só quando a instituição já mostrou que consegue formar bem os alunos da graduação. Então são dois desafios bem diferentes, mas recursos orçamentários sempre são um impedimento.
Professor, enquanto a gente tem visto esse crescimento, né, do ensino técnico, a gente vê, inclusive nas universidades públicas, que tem sobrado muita vaga de graduação, de pós-graduação. Como que o senhor vê esse cenário atual do ensino, da educação no Brasil? E o que pode ser feito para estimular as pessoas a continuarem estudando, a continuarem se qualificando? O que tem mudado tanto nesse mercado?
Brenda, o tema é complexo, né? Mas faz todo sentido, como cidadão, como pagador de impostos, nós discuti-lo, né? Discutirmos. Um dos fatores é que existem alguns cursos que, de fato, possuem baixa atratividade e os seus defensores dizem que, mesmo formando poucas pessoas, eles formam um número que é importante para a manutenção daquelas atividades. Em geral, os cursos vocacionados para a área das artes, de algumas formações mais específicas. O argumento é bom, né, e deve ser avaliado assim também. Por outro lado, há críticos que apontam que alguns cursos já não conversam mais, já não dialogam mais com as necessidades do mundo do trabalho. E daí o jovem acaba não se interessando tanto no técnico como na graduação. E há um desafio que é para todas as instituições públicas e privadas, que é do novo perfil do aluno, que é um perfil cada vez mais digital e que não convive bem com as aulas mais clássicas, mais tradicionais. E aí, independente de ser uma área de mercado emergente ou não, ele simplesmente não se apaixona pelo curso e pela carreira.
A gente tem, como o senhor colocou, esses vários desafios a serem enfrentados, mas olhando mercadologicamente, né, em questão de novidades, de tecnologias que estão sendo agregadas, o que, que há de novo e de perspectiva para esse mercado?
Eu acho que a principal entrega, né, das instituições são os simuladores, Brenda. Então, hoje, quando a gente fala de um curso de gestão, quando a gente fala de um curso de TI, é muito fácil nós formarmos através de simuladores da vida real, né, de jogos de empresa, de simuladores de aplicativos. Então, e isso dialoga com esse jovem que tem uma outra expectativa, que quer um curso mais mão na massa. Eu acho que o caminho dos simuladores é bastante interessante. Lógico que quando nós falamos de cursos, como por exemplo da área de saúde, a instituição deve sim assegurar aquele ambiente próximo ao que o profissional enfrentará no seu exercício profissional, né? Então, uma sala de atendimento, todos os insumos necessários, mas há áreas em que os simuladores já podem suprir e formar com um diálogo muito mais próximo dos estudantes, com algo muito mais próximo que é o anseio deles.
Esse uso de simuladores já é algo real ou é uma previsão para os próximos tempos? Como que está a situação atual disso?
Não, na área de tecnologia da informação e na área de gestão, esse já é um uso real, é algo que as instituições já investiram. Como investiram para os cursos de graduação, faz todo sentido utilizá-los também para os cursos técnicos, Brenda. Eles existem e estão disponíveis em diversas instituições.
A questão agora é como expandir isso para mais lugares e para atender mais gente, né?
Sim, mais uma vez, quando nós comparamos a formação de técnicos no país, nós estamos 4 vezes menores do que a média da OCDE, né? E durante algum tempo aqui no Brasil também se acreditava que a profissão do técnico era para os mais vulneráveis, né? Hoje nós sabemos que não, que na Europa, na Alemanha, 60% dos alunos vão para o ensino superior a partir do curso técnico, porque ele possibilita, já como eu falei, o ingresso imediato no mundo do trabalho, maiores remunerações que inclusive ajudam a custear depois o curso superior desses alunos. Então nós temos esses desafios e há muito que nós crescermos ainda. E acho que a profissão do técnico já tem sido mais valorizada aqui no Brasil.
Essa mudança de cenário foi bem expressiva mesmo, de mentalidade das pessoas perceberem isso, mesmo porque fazendo um curso técnico, muitas vezes é mais fácil progredir na carreira que você já está trilhando, né?
E essa oferta do curso integrado também, Brenda, quando ele acontece junto com o ensino médio tradicional, foi uma inovação das redes estaduais e também beneficia muito os estudantes que optam por essa carreira, né? Ele sai do curso já com o ensino médio, com o técnico, em 3 anos na sua própria escola.
Professor, muito obrigada pela sua participação e pelos esclarecimentos.
Estamos sempre à disposição, Brenda.
Nós conversamos com o professor Guaraci Silva, diretor de novos negócios da Unicesumar, sobre o crescimento do ensino profissional e também os desafios para que esse crescimento continue.